Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. São muitos os terapeutas das mais diversas escolas que se ocuparam das questões de estilo, das questões semânticas, sintáticas, das construções, das elaborações que os, em alguns casos, pacientes, em outros casos, partilhantes, em outros casos, pessoa, em outros casos, aquele que nos procura, cada um com as suas denominações. O fato é que existem várias características que fazem com que tantos terapeutas tenham se ocupado com isso. Não seria tarefa simples resumirmos essas características ou colocá-las num agregado. No entanto, como elas apontam de uma maneira geral para ambientes que são aqueles ambientes da prática do cotidiano do consultório, nós podemos localizá-las ora mais, ora menos, de acordo com o modo como colocaremos a questão. E a questão será colocada hoje pelo crivo da linguística, ok? Nós poderíamos ver por outros aspectos, mas vamos ver pelo crivo da linguística. Então, eu me refiro especificamente àquela relação terapêutica na qual você está sentado diante de alguém que está sentado diante de você e ambos numa conversação verbal, eminentemente verbal, ainda que outros aspectos participem disso, vão desenvolver as ações. Basicamente isso. Eu sei, é uma grande restrição a um elemento que é muito maior. No entanto, o intuito aqui é apenas ilustrar, exemplificar. Uma parte introdutória, vocês viram agora, quando cada um dos senhores das mais diferentes cidades do país, de norte a sul, colocaram alguns aspectos, não é? Lancei uma pergunta geral, perguntando o que achava, como seriam as eleições no final de semana, se achava que seriam tranquilas, pacíficas, urbanas, e cada um colocou um aspecto. Alguns colegas levaram direto para núcleos temáticos. Olha, dentro da minha área, sim. Outros construíram elementos historiográficos. Determinado partido, desaprendeu certas coisas, etc. Outro colocou um elemento social. Outro colocou um elemento fortuito que estava se deslocando para casa e quando viu estava no meio de um comício, etc. De uma passeata. E assim vai. Agora, observem como cada um, diante de um tema, se desloca e se relaciona com esse tema. No âmbito do consultório, existem várias pontuações que são observáveis. Você está diante da pessoa e coloca, muito bem, o que trouxe você, vamos conversar, de onde você gostaria de começar, o que vamos. E a pessoa coloca assuntos gerais, não é? Antes de você ir diretamente aos elementos historiográficos. Isso já é parte, muitas vezes, dos elementos historiográficos que a pessoa coloca. E alguns, você observa, têm uma grande ocupação semântica. Observem como nos nossos dias, dependendo do tema que é colocado, há essa ocupação semântica. Eu me refiro ao significado, ok? Questão semântica quanto ao significado. Então, são pessoas que vão direto para essa ação tópica e colocam para nós o consultório. Olha, doutor, o que eu quero dizer exatamente? Não é? O que tudo isso significa? O que isso quer dizer? Ou seja, uma forte ênfase nesse elemento do significado. A maneira como isso se dispõe, vocês sabem, ao longo da clínica isso pode mudar para muitas, pode ter muitas variáveis, isso pode ir para muitas direções. Mas Por favor, considerem uma pessoa que coloque ênfase na sua historicidade, na sua narrativa, na sua problemática, na questão que a trouxe ao consultório, no significado, ela nos mostra alguma coisa. Isso por si somente seria já um discurso? Para alguns terapeutas, sim. Para alguns terapeutas, às vezes há uma afetação semântica. Então a pessoa aprendeu, por exemplo, ao longo da trajetória de vida, que a semântica, no seu caráter denotativo, ou seja, aquele que traz o sentido literal, ok? Então a pessoa diz: doutor, tudo que eu aprendi na roça, sol a pino, trabalhando com a enxada na mão. Né? E isso tem, do ponto de vista da semântica, do significado, tem o seu caráter denotativo, ou seja, é literal, é um sentido literal. Isso traduz o que para essa pessoa? Vejam, alguns terapeutas consideram muito forte esse modo de construção, esse estilo de construção. Como filósofos clínicos, os senhores sabem as muitas observações. Por exemplo, essa maneira de construir nos leva mais perto dessa pessoa ou nos afasta de fato da experiência que ela quer traduzir? Ela tem instrumentos de verificabilidade para saber se é assim ou se é de outra forma, se ela está se aproximando quando usa elementos semânticos denotativos, ou seja, significados com sentidos literais? Ela tem domínio disso, ela aprendeu que é assim que se expressa, entre outras coisas. A maior parte destas respostas costuma aparecer assim que você aprofunda a interseção com essa pessoa. Então, parte de tudo isso começa a se desvelar no ambiente do consultório. Por vezes, há pessoas que usam esse mesmo elemento semântico, mas não mais no caráter denotativo, e sim conotativo, ou seja, são pessoas que dão significado por figurações, por abstrações, por parábolas, por metáforas, não é? Por outros instrumentos. Isso quer dizer o quê? E mais, não há um purismo. Por vezes a pessoa vai se deslocar do elemento semântico para o denotativo, semântico para o conotativo. Por vezes isso estará associado a tópicos e outras coisas. Muito bem, vamos aprofundar um pouco mais aqui. Olhe, Platão, Aristóteles nos deram contribuições maravilhosas sobre isso. Porque quando eles começam, de fato, não Sócrates. Sócrates tinha outras preocupações. E não que isso não fizesse parte do mundo dele. Em vários momentos nós temos isso, né? Em Xenofontes, em Platão, nós temos referências a isso. Mas quem de fato vai se ocupar disso do ponto de vista filosófico, conforme a tradição filosófica, é Platão, é Aristóteles, esses que vão mexer com isso, né? E graças a eles que fazem essa primeira elaboração, eles se deparam, bom, se nós vamos agora para um discurso que precisa de fundamentos, que precisa disso, que precisa daquilo, não tem mais como fazer se não estudarmos os gêneros, não é? As formas, as composições, o que isso quer dizer. E aí vocês compreendem o que eles fazem, vocês estudaram isso na academia. No entanto, desde então, certas premissas, algumas vão desembocar direto no cientificismo, outras direto nas conversações pessoais. Isso vem até os dias de hoje, ainda é muito forte, muito forte. É muito improvável que nós, no consultório, tenhamos uma pessoa que nos diga: vou lhe contar minha historicidade por poesia. Isso até pode ocorrer, mas é a exceção. É muito raro. O que nós temos é, basicamente, quando a pessoa vai discorrer sobre isso, ela não nos traz aquele caráter épico, né, narrativo, que é que é ficcional, por exemplo, isso é muito raro. O mais usual é que ela vai trazer um sentido lírico ou dramático e vai puxar isso para aspectos não ficcionais, ou seja, ligados ao que nós denominamos realidade. E o próprio terapeuta tem sua régua existencial no qual ele, direto e indiretamente, vai fazer essas medições. O que faz com que duas linguagens aqui, literatas, estejam próximas e em conversação. Aqui eu vou fazer uma primeira parada, porque preciso aprofundar agora muitíssimo esses elementos, mas vamos a uma primeira parada para conversarmos. Vou desligar o gravador para podermos conversar sobre isso antes dos exemplos concretos da clínica e outras coisas. Bem, dentro desse apanhado, estava tratando do gênero, né? Mencionei o aspecto épico da narrativa, o lírico, o dramático, mas se nós fizermos aqui um apanhado geral, nós vamos encontrar alguns elementos que privilegiam o tratado clínico. Esse privilegiar o tratado clínico traz algumas questões que são dos nossos interesses em consultório. Eu me refiro especificamente ao texto dramático. Esse provavelmente é aquele que, dentre todos, é o mais utilizado por pessoas que frequentam consultório, frequentam clínica. Se quiserem um exemplo bem direto, bem concreto disso, basta ligar a televisão e analisar um encarte de um filme que você goste. E você terá ali o texto dramático. Oriundo lá dos elementos ainda pré-socráticos, que passam por aquele grande anfiteatro grego e vem sendo elaborado até os nossos dias. O que acontece que a clínica, em grande parte, privilegiou o texto dramático é sintomático para os nossos trabalhos. Não é? É como... Imaginem o quão seria grotesco para vocês se vocês fossem até um país distante do outro lado do mundo e lá chegando descobrisse que toda a clínica, toda a psicoterapia, toda a clínica da existência que é feita com base em pintura. Então a pessoa se coloca tudo, ela leva um bloco para o consultório e passa o tempo todo desenhando e mostrando isso para o terapeuta, que responde à pessoa também por desenhos. Uma clínica pictórica, toda ela. Ora, vocês estudariam isso, provavelmente tirariam inúmeras conclusões sobre o tempo que isso leva, as dificuldades, levantariam perguntas, e quem não desenha bem, como faz? Ou quem desenha muito bem a ponto de afetar o desenho e mostrar aquilo que vai de fato tratar a existência, mas mascará-la, maquiá-la por efeitos de sintomas e tudo mais. Alguns conseguiriam elaborar isso, curiosamente, lá, vendo essa análise por desenhos. Coisas que nunca conseguiram fazer, às vezes, na sua cultura, na sua forma de terapia, onde ela existe, que é toda feita por texto dramático. A pessoa chega ao consultório, doutor, não me sinto bem, estou pensando em mudar de atividade, estou pensando em mudar de cidade também, doutor, e tudo mais. Quer dizer, por esse texto dramático, que já está sedimentado, não é? Muitos terapeutas acham que isso é razoável, que é por aí mesmo que a clínica vai se fazer e tudo mais. E não percebem que estão lidando com um problema visível para quem vem de fora, para quem vem de outras áreas e examina e olha isso. Quais são alguns dos problemas que, por fazermos uma clínica nessas bases, nós temos? Ora, assim como pontuamos há pouco, quem desenha bem e quem desenha mal, no nosso caso do texto dramático, da linguagem verbal, oral, a sonora, nós não temos problemas similares? Alguns vão utilizar o discurso para maquiar, para afastar cada vez mais e construir outras coisas e tentando se desvencilhar daquilo que de fato importa. Outros alimentarão sintomas. Outros entrarão de fato nas questões, mas farão isso de uma maneira tremenda. E aí vai, temos tantos e tantos exemplos. O mesmo ocorre. Olhem, a primeira vez que eu vi uma clínica somática do corpo, terapia somática, a primeira vez que eu vi fazerem num país muito distante do Brasil, fiquei muito impressionado, muito. Era um workshop, eu era um garoto e muito jovem, beirando os 20 anos, e vi dois grandes terapeutas trabalhando com isso, né? E fiquei muito impressionado com o que eles fizeram, com a terapia somática, a análise que eles faziam, rápida, aguda, com uma base empírica imensa, associada a um conhecimento muito profundo da medicina, da fisioterapia, de elementos que iam desde a respiração, não é, até reações neurofisiológicas importantes. Muito interessante a maneira como fizeram isso. Esses trabalhos depois derivaram pelo mundo inteiro. Lá no norte da Itália, o pessoal levou isso para a escola sistêmica. Nossa, isso alcançou isso foi muito longe. Pois os mesmos problemas, com outros nomes, outros jeitos, mas sempre com uma mesma essência que nós encontramos no texto dramático, que encontramos nos aspectos pictóricos de uma clínica toda desenhada, também são encontrados muitas vezes na clínica somática. Os problemas ligados a elementos semânticos, elementos sintáticos, as construções de enredos, por onde você começa, os caminhos que você faz. Então isso seria a mesma coisa? Estaríamos tratando, independente dos nomes, da mesma coisa? Eu tenho a minha resposta para isso e acho que, em grande parte dos casos, não. Não. Sobretudo naqueles casos para os quais o dado de semiose é significativo. O uso do dado de semiose, em alguns casos, é a própria clínica. Não é? E decide o que vai ser feito ali. Para algumas pessoas, uma clínica somática é extremamente indicada. Já uma clínica feita por texto dramático, de forma alguma. A pessoa poderá expressar com um gesto, com um toque, com um modo de respirar, algo que o texto dramático inteiro que fosse não conseguiria se aproximar. Ainda que pessoas tenham influência em tradução, a gente que consegue traduzir um elemento sensorial num elemento de texto dramático, com uma perda pequena de conteúdos, há quem faça, não é? É saber quem faz, como faz e tudo mais, isso aí, vocês sabem, exige uma pesquisa imensa. No século XVII, não é o século da prosa, que eram aqueles textos imensos, corridos, né, que não havia qualquer versificação neles, fluíam. Né? Daí que surgiam os romances, século XVII. No século XVII, o reforço e a decisão de como seriam isso que surgiria logo depois. Né? As psicoterapias, conforme nós já conhecemos, ganha um voto decisivo pelo texto dramático. Não é? Quando você pega um livro de Freud, Lacan, dos grandes terapeutas, Otto Rank, Karen Horney, Milton Erickson, Eric Fromm, nossa, você pega os grandes terapeutas, o pessoal da Gestalt, né, o Pels, o pessoal do psicodrama, o Moreno, o pessoal lá do Canadá, o Bernie com a análise transacional, quando você pega as mais diferentes comunidades terapêuticas do século passado, que que ganharam uma fluência muito grande e uma altura que até então em terapia não se conhecia, você vê um link muito forte entre estes autores e o século XVII. O que houve que eles fizeram esse link? Um dos elementos fundamentais foi que fez com que essa ponte se construísse foi a prosa. A prosa, seja lá na forma do conto, seja lá na forma do romance, ela surge na clínica, ela desponta, ela encontra na clínica, na psicoterapia, um dos mais ricos solos para poder germinar, crescer, se reproduzir. Com um sol e grande quantidade de água e nutrientes. Poucas vezes ela encontrou um terreno tão próspero. E aqui eu chego num dos elementos difíceis da nossa aula de hoje, que é o seguinte: essa aproximação entre clínica, psicoterápica, nas suas mais diferentes abordagens, que vão lá do existencialismo até o puro diletantismo, que é uma das nossas próximas aulas que vem aí, um texto extremamente instigante, não tem publicação em português, nós veremos em breve aqui. Essa associação entre a clínica propriamente dita e esses aspectos que são oriundos do século XVII e que foram bem fundamentados, bem muito estudados, há muita pesquisa sobre isso, fazendo com que o romance prosperasse na sua forma de, sem as versificações, puxando para o texto dramático no consultório, se de uma maneira nos trouxe, e aqui eu retorno ao início da aula de hoje, pelo aspecto semântico denotativo, quer dizer, nos trouxe uma leitura literal de muitas coisas e também das abstrações, das conotações, por outro lado, nos trouxe problemas que provavelmente, para a maior parte das terapêuticas hoje, se tornaram intransponíveis com os materiais que temos no momento. No momento. Não são poucos os terapeutas que já identificaram isso. Alguns caem em desilusão, acabam deixando o trabalho, a profissão. Outros acham que é assim mesmo, que há um terreno de sedimentação a partir do qual ultrapassar é talvez a exceção das coisas. E que quase todas as clínicas constituem a mesma coisa, etc. Esse encontrou um dos problemas. Quando, de fato, diz respeito a isso. Às vezes nós estamos lidando com o problema da questão dele, do uso que ele faz, como ele faz, etc. É outra coisa. Mas quando exclusivamente diz respeito ao que estamos vendo aqui, estamos, de fato, com um problema nas mãos. Estamos, de fato, com um problema nas mãos. E é um problema de semiose. Um problema de semiose que vai caminhar para os seus elementos semânticos, depois os elementos de construção, ou seja, as sintaxes, e cujo ultrapassar pelos modelos linguísticos que temos, olha, não vou dizer que não quero ser aqui reducionista a ponto de dizer não há como ultrapassar. Ah, não é? Já vimos, inclusive, durante uma semana de estudos na analítica de linguagem, alguns elementos sobre isso. Mas que dificuldade para fazer uma coisa dessas. Olha, é de se perguntar se então não é o momento de desenvolvermos os aspectos linguísticos para muito além daquilo que eles são nesse momento, ou se não seria o caso de, em boa parte da nossa clínica, abrirmos mão deste elemento semiótico, do texto dramático, da prosa do século XVII, que nos habita de cima a baixo em consultório. Você pega um livro de um grande terapeuta, ele tem lá um caso clínico documentado dessa forma. E se ultrapassarmos isso, teremos o problema das traduções, porque para onde formos, depois temos que trazer de lá os dados para conversar com o QA aqui, que é onde fundamentamos a pesquisa científica. Ainda assim, esse ultrapassar talvez seja um dos elementos muito indicados da nossa época. Este ultrapassar. Alguns terapeutas, profundamente incomodados, profundamente imobilizados por esse problema, quando tentam fazer essa ultrapassagem, caem no livre diletantismo terapêutico. Aquela coisa de dizer que age por intuição, que acha que é mais ou menos por ali, e que fez tal pergunta porque entendeu que era o momento de fazer a pergunta. Estes que assim tentam, acabam, basta você ver o que acontece com a maioria deles, acabam sem fundamentos para dizer o que querem dizer, acabam meio perdidos, com discursos meio esquisitos sobre as coisas, não é? Não sei nem se muitos deles acreditam no que falam, porque acabam, não é, numa filosofia do sujeito, acabando muitas vezes em elementos que para o exercício da clínica são complicados, né, pelos problemas morais, éticos que trazem. Ah, mas então não haveria uma forma de fazermos isso? Sem esse tipo de coisa, como seria esse ultrapassar? Em filosofia clínica, uma forma de fazermos este ultrapassar é, a partir do elemento historiográfico da pessoa e com as aberturas que ela nos dá nesses elementos por semioses, ou seja, a pessoa diz para você que é exímia em música, que é exímia em matemática, que é exímia em desenho industrial, ou seja lá outra coisa. Você pode, então, fazer um diálogo para além das bases do texto dramático. E aqui nós entramos em conversação direta com o pessoal do estruturalismo, que vai nos dizer o seguinte, tentativa frustrada que vocês farão. Por quê? Por um exemplo, por um elemento que é óbvio, o mesmo problema que a pessoa tinha quando usava para sua vida o texto dramático, ela apenas esparramou lá para matemática, apenas esparramou para música, apenas esparramou para o desenho. Sabe, pode mudar a forma de apresentação, mas o problema está lá, é o mesmo. E nós diremos, como filósofos clínicos, não, óbvio que não. Dizer que sempre isso será assim, é óbvio que não. Muitas vezes você muda o elemento semiótico, muda a essência do que a pessoa se mostra no mundo. E algumas vezes não. É uma busca fazermos isso. É uma busca. Certas coisas que um pintor dirá com sua pintura, dificilmente ele encontrará equivalentes na fala. E quem de vocês gosta de pintura ou tem amigos que são pintores, sabe que isso para alguns deles é profundamente verdadeiro. Algumas pessoas que escrevem poesias, se você quiser transformar o poema, não é que é um que na sua formulação original tinha como pérola a harmonia, o efeito. Se você quiser transformar isso num elemento de texto dramático, alguns poetas se sentirão profundamente desconfortáveis. Você pedir, explica a sua poesia, o que você quis dizer com essas três frases finais do seu poema? Alguns não conseguirão, outros terão grande prazer em fazer isso. E a maneira como vão traduzir, às vezes vocês sabem, pouco tem a ver com o que falarão. Antes de eu aprofundar ainda mais esse trabalho de hoje, e temos ainda problemas grandes aqui, hein, sobre isso que estamos vendo, eu vou parar o gravador para que vocês coloquem considerações, reflexões sobre esses elementos que vimos até agora. Com este exemplo que este colega nos deu sobre a trajetória musical dele, vários pontos importantes aqui, e que agora ficam até mais próximos, se tornam evidentes. Um deles, Vocês viram como ele colocou do encontro dos pais, de cada irmão que começa a estudar música, né, da batida da panela? Lembram do Sivuca? Sivuca, ele música para ele, a chuva sob o espelho do lago era música, não é? As folhas que balançam ao vento pelo sol do outono, isso é música. Em suma, para ele, a construção da sequência musical era um elemento de um horizonte imenso. Esse colega nos coloca algo que lembra esses fatores também, como foi a caminhada dele. Quando o terapeuta que aceitou o texto dramático no consultório como aquele que dará testemunho existencial da pessoa que está com ele, quando nós fazemos isso, esse aspecto de como este outro lidou com o texto dramático entra no cômputo da clínica? Se entra, quando entra? De que forma entra? Qual é o elemento que lhe dá o dispositivo de passagem nas sequências da clínica? Agora, se você faz como nós fizemos com o colega que falou da trajetória musical dele de uma maneira muito breve, uma música clássica, direção à música clássica. Se nós, com relação ao elemento semiótico que a pessoa traz à clínica, e ouvindo como ela, a partir dali, elabora seu texto dramático, se temos a mesma informação, os mesmos direcionamentos de quem sabe como a pessoa evoluiu nesta arte do texto dramático, isso não nos fornece elementos às vezes fundamentais que vão fazer muitas vezes complementar o texto dramático, desfazer o texto dramático, contrapor ao texto dramático e outras disposições? Por que não é feito essa investigação sobre a maneira como a pessoa usa seus textos dramáticos? Em filosofia clínica, isso é feito? Sim, isso é feito. Na própria historicidade da pessoa, quando você começa a considerar durante a narrativa o modo como ela utiliza os elementos de semiose, o que você sabe? Por exemplo, que às vezes a própria construção que ela fez desses elementos faz com que eles não sejam suficientes para nos reportar aquilo que ela procura nos passar. Por vezes, ela procura colocar o elemento é amistoso a ela e, no entanto, para o conteúdo que está em andamento do que ela tenta propor, não há aqui uma equivalência. Está fora do seu sistema de equivalência. Foi por essa e por outras razões que, numa época que já vai um pouco longe, parei para escrever um livro muito singelo, pequeno, mas importante, chamado Semiose: Os Aspectos Traduzíveis da Clínica, com o intuito de mostrar lá esses problemas que estamos vendo na aula de hoje. Fiz uma compilação desses problemas, procurei agrupá-los e colocá-los de uma maneira bem, bem singela, mas muito prática, para o uso do dia a dia nos consultórios, mostrando como certos elementos de semiose fazem crescer ambientações problemáticas quando, na verdade, elas já estavam às vezes morrendo. Quando, por vezes, na tradução de um fenômeno, por um dispositivo semiótico, a pessoa viveu determinada, ela sentiu uma emoção, sentiu uma experiência subjetiva dela na vida, sentiu com a carne, com os ossos. Quando chega ao consultório, o terapeuta de qualquer escola propõe a ela. Traduz em texto dramático isso. Que foi que você sentiu? E ao fazer essa tradução, por vezes a pessoa faz, às vezes, dissociações. Às vezes ela quebra a experiência. Às vezes ela vivifica a experiência. A experiência por si já estava concluída, às vezes estava morrendo, desaparecendo, ao relento dos seus arquivos existenciais. No entanto, o texto dramático que foi proposto faz às vezes com que isso retorne e retorne vívido. A pessoa por vezes não se dá conta de que ao traduzir, isso que voltou já é uma outra coisa. Mas a distância, o tempo, inúmeros outros fatores fazem com que alguns nem percebam essa diferença. E aquilo é tomado como legítimo, integral, real, tal qual como foi, um espelho do passado, completamente torto, e que só pode passar por um espelho do passado porque a distância faz com que a pessoa autorize o fenômeno. Um princípio de autoridade baseado na própria figura dela, uma vez que todo o resto já foi. Enfim, há muitos elementos sobre isso. Mas, esse modo de terapia baseado em texto dramático, ela encontra cada dia mais o seu ocaso. Não que vá desaparecer por completamente, é provável que aqui, acolá, em algum lugar ainda persista isso por algum tempo, mas se torna cada vez mais tardio. Não é? Vocês estão vendo o que tem acontecido. É, numa troca de comentários em Facebook, WhatsApp, Instagram, o dado escrito cada vez mais perde terreno para o dado da imagem, do som, de elementos demonstrativos por símbolos, cada vez mais. Vou fazer mais essa parada e depois um último aprofundamento, tá bom? Bem, vamos fazer então uma breve síntese, um resumo, não síntese, um resumo do que a gente viu até aqui, para vocês terem a localização do que foi feito e de para onde vai agora a parte avançada da aula de hoje. Olha, eu comecei com vocês falando de semântica, né? E aí falei sobre significado, que nos nossos dias muitas pessoas priorizam esse elemento, que é algo sintomático, né? Significado. Olha, doutor, isso quer dizer tal coisa. Então, falei um pouco sobre a semântica no seu significado denotativo, que são aqueles sentidos literais. Aí falei um pouco sobre o seu sentido conotativo, que são aquelas figurações, abstrações, né? Então, após algumas considerações a respeito disso, colocando que isso varia conforme os tópicos que estão associados, entramos no gênero. Ao falar da composição, das formas, dos gêneros, recuei e fui até Aristóteles e Platão, né? Colocando os elementos que a partir dali, quando estes dois, principalmente eles, né? Tivemos outros, Plotino também entra nessa questão, tivemos outros filósofos, mas os dois, principalmente, quando começam a fazer estas distinções, bom, daqui para frente teremos filosofia. Para termos filosofia, o texto precisa de tais elementos. Daí, nessa parte, falei do elemento épico, narrativo, do elemento lírico, do elemento dramático, no seu aspecto não ficcional, no seu aspecto, quer dizer, que é a realidade, né? No seu aspecto ficcional, que quando a pessoa cria, inventa, e mostrei que isso, hoje, é extremamente atual em consultório, e que a partir do século XVII, especificamente do século XVII, quando o elemento da prosa desabrocha em toda a sua extensão, a partir dali, com o conto, com o romance, nesse aspecto, isso migra inteiro para a clínica e os grandes terapeutas do século passado, nomeei alguns deles, fizeram esse link, essa ponte entre os aspectos da prosa, né, do romance do século XVII, direto para as suas clínicas, privilegiando esse recurso semiótico. Falei também, né, enquanto isso, sobre outros elementos da clínica somática, da clínica pictórica, como um exemplo, toda por desenhos, e perguntei, isso também vai se expressar lá? A tradução não significa, os estruturalistas vão dizer, olha, o que você vai encontrar aqui, vai encontrar lá, com outro nome, outra maneira, mas lá também. E perguntei, como na filosofia clínica será assim, ou nas traduções essas coisas podem de fato mudar? Então coloquei sobre o texto dramático, disse que, olha, um exemplo disso vocês podem encontrar diretamente no cinema. Se pegam um encarte de cinema, vocês vão ver ali o elemento dramático que estamos falando. Isso foi um resumo bastante pequeno de toda essa parte que estamos vendo aqui. Mais adiante, eu, com o exemplo de um colega, disse, olha, viram como esse aspecto, no caso de um colega que falou sobre a história da música, quando você tem diante de você o estudo do elemento semiótico que a pessoa utiliza, então você já tem certos recursos até para validar o discurso que ele vai proferir em seguida. Mas é lá, os pais dele viveram com muito sacrifício lá, plantando, colhendo, tal. Bom, se você sabe como ele construiu elementos do texto dramático, sabe provavelmente muitas vezes se o que ele está falando ali não é uma alteração do próprio texto dramático. Não é? Por exemplo, uma pessoa que usa o texto dramático como um romântico e vai descrever uma cena realista, ele pode carregar essa cena realística com suas tintas românticas, quando por vezes não era para ser assim. Por vezes o que você está procurando é uma matemática rígida, na qual o que está sendo descrito diante do problema precisa do 2 mais 2 mais 2 mais 6 igual a tanto, e não de um floreio romântico do século XVII, do século XVIII, do século XIX, que arruinará tudo isso aí, ainda que diga praticamente a mesma coisa. É isso que estamos vendo na nossa aula de hoje. O estilo modifica os aspectos da clínica? Quanto modifica? Bem, e com isso que eu coloquei, eu quero entrar agora na questão última para a nossa aula de hoje, que, como disse no início, ela tem um caráter ilustrativo e que propõe o seguinte. Eu vou perguntar para os senhores, vou desligar o gravador, porque eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. A opinião que eu vou pedir a cada um de vocês é a seguinte: o quanto isso que estamos trabalhando aqui hoje, o quanto isso de fato é relevante num trabalho em clínica? Quer dizer, porque se isso for extremamente relevante, nós estamos com um grande problema nas mãos. Deixa eu ouvir a opinião dos senhores, depois eu prossigo para a finalização do trabalho com ilustrações nesse sentido. Prosseguindo o nosso trabalho, vou tomar o tema que um colega acaba de colocar e dali vou então em direção ao final da nossa aula de hoje. A questão colocada dentro do que estamos vendo é: e se a pessoa não consegue colocar no dado semiose, por exemplo, verbal, aquilo a que ela se propôs vindo ao consultório, não é? E aí teremos que ver como é que eu sei que é dessa forma. Mas vamos supor, ela está colocando os elementos dela e simplesmente ela comunica que não consegue falar sobre isso, não consegue ir além daquilo que ela está nos dizendo. Bem, a questão foi, então, nesse caso, proponho ela um outro dado de semiose. Eu convido vocês a fazerem um pequeno exercício de reflexão em torno da situação familiar. No caso de um filho nosso, que vem até nós e não consegue dizer determinadas coisas, devo então utilizar um outro dado de semiose para que ele possa dizer? Bom, aí eu já estou partindo de um pressuposto que o indicado em questão como essa é dizer, é falar. Por que é indicado dizer? Por que é indicado falar? E se esse travar, se esse segurar o elemento, se esse não conseguir, é parte importante do desenvolvimento, como, por exemplo, uma forma de maturação ou uma elaboração de freios, não é? No qual é importante que ele segure para que outras coisas possam se manifestar no lugar dessa e não esta, e isso é feito segurando, enfim, outras coisas. E nós não temos aqui uma resposta, nós não temos. Quando isso surge muito no início de uma clínica, estamos diante de dificuldades bem grandes, ainda maiores que estas. Talvez o indicado seja permitir que a pessoa prossiga da maneira como ela quer, pode, consegue, não é? Isso pode significar também que ela vai embora. Pode. Agora, a partir desta fala, eu gostaria de caminhar para o final do nosso trabalho de hoje. Alguns filósofos, por exemplo, do positivismo lógico, como eu citei há pouco para vocês, que não estava em gravação, que nós veremos no outro curso de filósofos e a filosofia clínica, ou filósofos que radicalizaram o empirismo, por exemplo, eles consideram isso que eu estou dizendo aqui, provavelmente, se ouvissem nossas aulas aqui sobre isso, diriam que é algo muito brando e que o problema é muito mais grave, né? Como hoje nos Estados Unidos, a folk psychology, como muitos falam, que virou a psicologia popular ou a psicologia da fala, para muitos ela acabou. Não há mais, não é mais possível uma terapêutica propriamente, não naquilo que ela se propõe fazer. Ela pode envernizar, ela pode dar um alento à pessoa, mas dificilmente conseguirá aquilo que ela diz se propor, por não ter exatamente fluência e profundidade em problemas como este que estou falando para vocês hoje, que é o problema do estilo de semiose, que é o tema da nossa aula. Bom, o que como filósofos clínicos teríamos a dizer sobre isso? Primeiro, uma consideração que pode soar, pode destoar de tudo que vimos hoje aqui, mas considerem o seguinte: para muitas pessoas, muitos contextos, muito do que se passa em clínica, isto é irrelevante. Irrelevante. Por vezes, se colocássemos isso como a priori relevante para todo mundo sempre, nós simplesmente rasgaríamos tudo que estudamos aí sobre estrutura de pensamento e outras coisas mais, e já colocaríamos a priori o tópico semiose como determinante, e dentro dessa determinação, o estilo com que essa semiose é empregada, indefensável do ponto de vista de uma clínica filosófica. O que podemos dizer é que em muitos contextos, outras coisas serão anteriores a estas, e portanto isso, seja lá de que forma que se expresse, não alterará o caminho da clínica, que às vezes terá sua fase fundamental, determinante da interseção nossa com a pessoa. Outras vezes será determinante a maneira como a pessoa conduziu o início do trabalho e não todo o resto. Enfim, há muitos exemplos aqui sobre esses elementos. Um segundo ponto muito, muito importante. Achar que simplesmente porque temos um problema como esse, que é grave, que é grande nos nossos dias, e que mostra já o ocaso de um sistema inteiro de comunicação, que por termos isso, então, não há caminho, não há passagens. Olhem, Vocês, como terapeutas, já viram nos seus consultórios que muitas e muitas vezes, na própria caminhada da clínica, nós fazemos ajustes sobre isso. À medida que a intercessão se aprofunda, que você compreende como é a pessoa, o estilo que ela adota no elemento semiótico, muitas vezes isso toma outra direção, não é? Então, não quer dizer que por isso está... O que nos ajuda muito aqui é que não é um tópico isolado. Ele conversa com emoções, buscas, historicidade, outras coisas mais, o que nos permite, às vezes, de fora, por outros tópicos, fazer ajustes nele, no estilo, na narrativa. Olha, um exemplo disso, às vezes, você está na sua casa, chega uma filha sua da escola fazendo um drama de um assunto, e chora, e não sei o quê, e você, já conhecendo a garota, diz para ela direto: poxa, minha filha, deixa de drama, sabe? Ninguém está precisando disso. Olha, mais uma vez você vai fazer uma novela inteira de um problema lá que a gente já sabe que depois é outra coisa. Por que não fala direto o que está acontecendo? Como pai, que ama essa filha, consegue conversar com ela bem e tudo mais, você já sabe o que está se passando. Às vezes, claro, vai errar, mas ao compreender profundamente a menina, você já sabe, surge esse elemento semiótico. Dentro de um estilo, você imediatamente já se posiciona, já sabe. E muitas vezes será assim. Mas isso não encerra tudo, não. Ainda temos um ponto a ver sobre essas dificuldades todas. Quando nós fazemos clínica, a natureza da intercessão, a propriedade, a qualidade da intercessão é um elemento que, em muitos e muitos casos, costuma ter uma relevância muito grande, muito grande. Quando você entra em intercessão com alguém, depois, claro, as decorrências vão mostrar. Você, às vezes, puxa mais para um lado, partilhante, às vezes é para você, às vezes são outras coisas, etc. Mas desta intercessão, muitas vezes o que surge não é mais a sua linguagem, não é mais a linguagem do outro, é uma outra linguagem. Eu sei que alguns ficam inclinados fortemente a dizer sempre será assim. Então a intercessão já é uma terceira linguagem, não é mais linguagem de nenhum. Ao dizer isso, quem, ao assim proceder, faz essa radicalização, anula as outras possibilidades, entre as quais nós temos que, às vezes, a linguagem do outro sobrepuja o que passa na intercessão, não é? E o que decorre da intercessão. Um exemplo: você está em intercessão com alguém que você está atendendo, não é? E está achando que o que está decorrendo é consequência da intercessão, e muitas vezes não é. Isso é só verniz, isso é só barulho, isso é só desdobramento. O que se passa de fato está lá na outra pessoa, que às vezes exclui o restante de tudo isso. Ela sobrepujou tudo, está fechada lá, é o discurso dela que está contando, etc. Não há como já dizermos, não, será sempre o resultado da intercessão. Sempre, talvez não. E dentro desse aspecto específico é que alguns linguistas, quando fizeram a atualização do Círculo de Viena, quando buscaram a retomada, encontraram alguns impedimentos. Entre esses principais impedimentos que fizeram com que muitos, inclusive, abandonassem, seguissem para outras coisas, não quisessem nem mexer mais com isso e tudo mais, um dos principais fatores é o quão é empobrecedora, o quão está ficando para trás o recurso do termo dialógico verbal. Para algo como a clínica, que pede por aprofundamentos imensos, nós estamos perdendo a cada dia. Alguns, realmente, quando se aproximam de clínica, mesmo tendo propensão para fazer o trabalho, ao se depararem com essa questão, se afastam. Agora, se considerarem isso que nós fazemos em filosofia clínica, a conversação entre tópicos, talvez ainda tenhamos uma sobrevida para isso. Quando você coloca uma placa num trânsito, como dados de semiose, lá está uma placa vermelha, pintada, num lugar estratégico. Isso por si só já é todo um sistema de linguagem. E sobre essa placa você pega e pinta, pare. Você está colocando esse elemento que vem lá de Platão e Aristóteles, associado às novas tecnologias de informação, numa associação formidável, impactante, impressionante em sua força, pujança. Talvez a sobrevida desses elementos esteja em situações assim, não mais naquele purismo, no grafismo que você vê na narrativa, no texto dramático, mas nessa associação de coisas. Se temos uma sobrevida, temos aí várias questões a considerar, mas não na nossa aula de hoje, não nos nossos trabalhos de hoje. Hoje, para os propósitos da nossa aula, nós já alcançamos os objetivos. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais sobre esta aula que vimos hoje, se o estilo da narrativa quanto aos seus aspectos semióticos impõe de fato elementos de pertinência importantes nos caminhos da clínica.